Estamos no ar aqui, senhoras e senhores. É isso aí, bichões. É isso aí, bichões. É o seguinte, estamos no ar num podcast muito louco com Rafael Marinho.
Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Rafael Marinho. Estamos aí.
Hein? É isso aí, bichão. Estamos num podcast muito louco com ele, Renato Tortorelli.
Sim, a primeira edição do Num Podcast aqui. Bem legal. Prazer, tamo junto, velho.
E é isso aí, eu sou o Daniel Pinheiro e estou aqui num podcast divertidíssimo com ele. Quem? Matheus Ceará.
Opa, e aí, mano? Legal, tá bom? Bacana, prazer estar aqui.
Tranquilo? Está carequinha, está carequinha. Não, não precisa.
Eu tô careca, cara.
O que aconteceu,
bicho? Essa quarentena, ficando em casa, bem agora que a gente tava falando há uma hora quase fora do ar, na hora que entra no ar, meu celular dá pau aqui de cara, quarentena rolando, né? Estamos com a quarentena rolando, raspei a cabeça, deixei tudo no jeito que tinha que deixar. Ah, agora estou bem.
Agora tá bom.
Agora, vocês estão me vendo bem? Tudo
show.
Bem?
Sim.
Então tá. Raspei a cabeça. Dei um talento nos ovos também, que vai que usa, né?
É.
Se bem que ultimamente ando usando, porque com quarentena é a primeira vez na vida de qualquer pessoa que quem é casado anda fudendo mais que os solteiros. Então, isso pra mim já é um grande ponto. Se eu fuder uma vez por mês, eu fodo muito mais que todos os solteiros que estão por aqui.
Essa é a nossa hora. É a hora dos casados saírem por cima de alguma coisa.
Aliás, tá vendo?
O pessoal tá falando aí que a quarentena pode ferrar com a vida dos casados, vai ter muito divórcio e tal. Eu acho o contrário, porque não tem cartório aberto, então não vai ter divórcio.
Então, pelo menos
tem que aguentar. Não, e outra coisa, Rafael Marinho, temos que ser sinceros na vida do que está acontecendo. Eu me vejo em casa hoje, completando hoje, exatamente 63 dias de quarentena, 63 dias de quarentena, e eu venho conversando muito com a minha mulher todos os dias, a gente acorda, conversa, bate papo e tal. E depois desse bate-papo com a minha mulher, eu até que eu acho ela bacana, uma pessoa legal de
conversar. Tô louco, velho.
Descobriu que é uma pessoa bacana.
Descobri que eu tenho uma pessoa legal pra conversar dentro de casa. Isso eu achei maravilhoso. Maravilhoso.
Você tá de quarentena mesmo? Não sai de casa, não faz nada? Você fica em casa mesmo ou você dá aquele migué?
Ah, sim. Não tem migué, né? Tipo, eu não caiu o show. Fechei o outro negócio que eu tinha um estúdio de fotografia infantil, fechamos esse negócio. E eu tenho as gravações no SBT, eu tenho saído só para ir gravar e voltar. 60 e poucos dias hoje, nos primeiros 30 e poucos dias a gente ficou sem exatamente sair de casa, comprando tudo online e tudo mais. Mas aí vimos que é complicado. Então, tipo assim, a cada 15 dias tem aqui do lado do condomínio onde eu moro um hortifruti que é mini mercado. Então, decidi o seguinte com a minha mulher: vamos viver com o que tem lá. Não tem o que vende no Pão de Açúcar, no Sans Club, na puta que pariu. A gente vai lá, chega lá, tem maçã? Tem, vamos comer maçã. Tem maçã? Não tem. Não vamos comer maçã, porque é uma bosta. Quem quer comer maçã?
Ninguém come maçã, só tartaruga.
Ninguém come maçã, é uma merda maçã. Pra que comer maçã? E a gente tá assim, a gente vai lá, a cada 15 dias faz uma compra. A sorte nossa é que sou eu, minha esposa e minha filha aqui em casa, meu sogro e minha sogra, que estavam até hoje também, e a partir de hoje saíram, porque minha sogra
acabou, volta a trabalhar. Acabou a carne, teve que comer o sogro e a sogra.
Não, a minha sogra, ela ainda trabalha no Banco do Brasil. Meu sogro é aposentado e ela volta a trabalhar a partir de amanhã.
Eita!
Né? Hoje nós estamos gravando isso num domingo.
Um domingão,
E a partir de amanhã ela volta a trabalhar e aí ferrou tudo, né? Então, tipo assim, tiveram que sair e ir embora. Mas estava tudo tranquilo, nós quatro morando aqui em casa com a minha filha. A partir de hoje fica eu, minha esposa e minha filha. Na questão de compras e tudo mais, está mais tranquilo. Fora isso, migué nenhum. Ninguém é nenhum, porque tem uma sorte de ir pro SBT gravar no SBT, tem farmácia, precisa comprar alguma coisa, compra na farmácia do SBT. abastecer o carro, não estou usando o carro, basicamente, só uso para gravar e voltar. Fora isso, a gente não sai de casa, o máximo que sai é aqui do lado. Nós estamos falando de um hortifruti que tem, que é 150 metros, a gente vai a pé e volta. Compra de 15 dias para duas pessoas é nada. Então, estamos aqui, né? Então,
e firmes e fortes.
Fora isso, tudo que precisa comprar online, Mercado Livre, tudo mais. Tá?
Não, tem que ser. Aliás, você que está vendo esse podcast aqui, a gente tem que avisar, a gente estamos gravando na quarentena, começando na quarentena, logo mais teremos um lugar fixo para a gente gravar isso aqui, e você pode ouvir ele no YouTube, você pode ver no YouTube, todas as gravações serão transmitidas aqui na Twitch, em breve um canal da Twitch do Num Podcast, e todos os agregadores aí, Spotify, né, Marinho? Tem todos aí.
Mas, ó, eu aqui em casa, eu tô no mesmo esquema também, não saio de casa para nada, só, tem feira na rua, na minha rua, que eu moro numa esquina aqui, onde tem uma feira, aqui na rua de casa. Então, uma vez por semana é onde a gente sai para comprar as coisas para casa. Aí compra verdura, compra maçã, que o Matheus não gosta de maçã, mas a gente compra maçã, banana.
Não, não é que eu não gosto de maçã. Eu gosto, mas quando não tem, é a pior coisa do mundo.
Aí, como assim? Eu tenho uma feira aqui em casa, aí tem um açougue que é no mesmo quarteirão, é tudo por aqui também. O que precisa comprar fora, a gente tenta comprar pela internet. Aí, uma vez ou outra perdida, a gente vai no Pão de Açúcar aqui pertinho, no mercado, no Big, no Carrefour, nem sei qual que é o mercado que tem aqui perto. A gente vai aqui perto e compra, mas também estamos em casa 100%. Mas para mim é fácil, porque sou eu e minha esposa. Agora, Matheus, você tem sua filha. Renatão também tem a filha. E o Daniel tem um filho,
Tem o
que é um
cachorro.
cachorro. É bem mais pancada. Você
Mano,
passar
cachorro
o
é
dia
punk,
inteiro.
velho. Cachorro é punk. Mas eu ia
Você tá
perguntar o seguinte,
falando de pancada.
o Matheus. E começou a parar os shows, começou a parar as turnês. Deu um baque assim, mas você falou, putz, ferrou. Quando é que vai voltar? O que que você pensou?
Cara, não é que não é que pá, começou a parar. Renato Torsdorelli, que aqui está, sabe. O último churrasco que eu fiz na minha casa, acabei de mudar para uma casa, eu saí de um apartamento e tal. Renato Torsdorelli
Verdade.
veio, ele, a esposa, com a filha, a mãe do Torsdorelli veio aqui. A mãe do Torsdorelli, para quem não sabe, tem um problema na perna e eu zoo tanto ela que eu sou tipo um bispo de Macedo, um Valdomiro, que eu zoo tanto ela que ela chega a me chutar. Eu consigo eu fazer.
Faz um pequeno
Conta,
milagre.
não. Termina de responder dele, depois você conta a história da minha mãe, velho. Que isso é real, essa fita.
Não, mas eu conto isso antes. A gente estava em Curitiba, 2h30 da manhã, frio pra cara. Imaginem o frio de Curitiba.
Frio.
Estávamos no frio. Renato Torelli com a sua esposa Aline, a mãe dele, eu com a puta mala saindo do Curitiba Comedy Club. Renato Torelli estava no hotel, que era 100 metros do hotel que eu estava. Paramos um taxista. Aí eu, logicamente, não ia deixar de zoar o taxista.
Minha mãe se arrastando a perna, minha mãe andando
Não,
muito mal, se arrastando.
a perna do Tortorelli é a da mãe do Tortorelli, sei lá, não funciona a perna, uma das pernas, não sei se é a direita ou a esquerda, que ela tem um negocinho lá que não vai a pena. Frio, devia estar doendo
Quem
mais do que
pensava que a
costuma
única
doer.
coisa que não funcionava dela era o útero, porque saiu o Renato, né?
Não, vai
Louco.
pra perna agora.
Na verdade, Rafael, não é que funcionava o útero. Quando o Renato nasceu, não é que nasceu a criança, ela criou a placenta, né?
Puta que pariu. Elefante Roberto Carlos também.
Para vocês terem uma ideia, o aplicativo que ela mais gosta é o TikTok, que é o barulho que faz. É o barulho que faz quando ela anda mexendo a perna. Mas enfim, a gente saindo do Curitiba com 2h30 da manhã, um frio do caralho. Lembra disso, Totorelli? Um frio da porra, bicho.
Mano,
O taxista
Curitiba já é frio.
para.
Aquela noite tava muito frio. Pra
Muito,
caralho.
muito frio. E a gente saindo do Curitiba Comedy Club e a mãe dele lá com dor na perna. Tô com dor na perna, tô com dor na perna. parei o taxista, falei, viu, quanto que é para levar nesses dois hotéis aqui? Ele falou, ah, sei lá, é 25. Eu falei, quanto que é para levar minhas malas de show? O cara falou, não é nada. Eu falei, então faz o seguinte, ó, como é perto aqui, vai levando as minhas malas que não custa nada e a gente vai a pé atrás do seu carro. Aí o cara olhou pra gente e falou, porra, são 2:30 da manhã, bicho, fio do caralho, e você vem me zoar ainda? Tchau, fechou o vidro e foi embora. A mãe do Tortorelli me deu um chute. Eu me senti fazendo um milagre naquele momento.
Ó, só um adendo para a galera que está ouvindo, é o seguinte, naquela época não existia, pessoal, fácil, chamasse um Uber. Naquela época não existia Uber 99, Disque Táxi, só porra,
não.
você tinha que
Era o
chamar o
dedão
táxi
mesmo.
por telefone. É, você tinha que chamar o táxi por telefone, no caso, a casa já tinha fechado, não tinha essa possibilidade, e a gente tinha que esperar passar. O Curitiba Comedy é um lugar meio afastado, né?
Para quem é de
E, meu,
Curitiba, é ali no Bom Retiro.
e aí passava um táxi por, mano, passava um táxi por vida. E o cara pegou, mó tempo, nós, a gente
O cara.
congelando, minha mãe com dor na perna, ele faz uma piadinha, o cara passa.
Agora,
Ficou muito puto, velho.
vocês zoaram a mãe do Claudinho, fala a mãe do Claudinho, da mãe da Claudinha, ó, que a mãe do Tortorelli é a
É a
Claudinha.
Claudinha.
Beijo. Minha, que a Dona
Claudinha.
Cláudia, adoro a Dona
Ei.
Cláudia. É, que ela.
Tomara que dê, para ela ouvir esse podcast quando sair, né, também. Se ela não estiver vendo ao vivo, mas tomara que dê para ouvir, né, Tô?
Sim, eu tô.
Sacanagem. Dona Cláudia fez aniversário e o Renatão contratou um cover do Roberto Carlos.
E é
No
verdade.
aniversário dela. Eu queria
Foi.
muito ter ido. O Renatão me chamou, estava tudo certo no dia. Eu nem lembro o que foi que aconteceu, eu não consegui ir. Mas, bicho, eu fiquei acompanhando o Renatão me mandando os áudios do cara. A gente ficou trocando ideia sobre o cover do Roberto Carlos
Mas
no
o cover que
aniversário.
ele contratou era um Roberto Carlos chileno, né? Que ele contratou.
Era aquele
Maravilhoso!
boliviano lá que faz o Cruzeiro.
É!
Melhor
Era o
clipe do
Boliviano.
Roberto Carlos que existe.
É, na verdade é o seguinte: foi muito engraçado, né? Que, meu, putz, minha mãe é fãzaça. Eu falei, meu, era de 70 anos, vamos fazer o música ao vivo. Eu falei, puta, tive essa ideia, né, meu? Na verdade, meu primo teve essa ideia. Eu falei, vou atrás. E aí, cara, eu mandei mensagem, consegui o WhatsApp do cara, no site dele tinha o WhatsApp. Aí, mano, mandei a mensagem pro cara, falei, pô, não sei o quê, pedindo orçamento, blá, blá, blá.
Mas, Tortorelli, assim, não te cortando, quanto cobra um
O
cover?
cara me manda um áudio, mano.
O do áudio só para contratar, foi isso?
O cara mandava áudio com a voz do Roberto Carlos. Então é o seguinte, fala assim, meu, pô, legal, quanto que é e tal, como que funciona esse show, cara? Aí o cara me respondeu no WhatsApp. Primeiramente, bicho, são
Isso.
muitas emoções, não sei o quê.
Puta que
Cara,
pariu.
o meu preço é tanto, mas como você é também artista e eu te considero um irmão camarada,
O cara queria render, queria provar que ele fazia.
Ele queria ser o Roberto e o Erasmo, né, ao mesmo tempo.
Eu
Mano, é maravilhoso.
acho que um cover do Roberto Carlos tinha que ser empresariado por um cover do Dô de Sirena, que é o empresário do Roberto
Mas,
Carlos.
que é o cara do Rock in Rio, né?
ao contrário do Roberto Carlos, ao contrário da minha mãe, o Roberto Carlos andava tranquilamente, assim. Dava rolê na escada,
Mas
porra.
esse é o
Mas os
contrário.
dois faziam, quando andavam, os dois faziam toque, 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 né?
É. E o pior é que esse cara, ele deve mancar de propósito. Ele aprendeu a mancar. Olha que coisa louca.
Não, o cara que mancava de propósito foi um que a gente levou uma vez nos Impedidos, lembra, Renatão?
Ah, lembro.
O
Não,
programa que
aquele
eu.
lá era muito. Aquele lá era, mano, ele era muito ruim, velho. Aquele lá era
Eu,
muito
cara, se
ruim.
você for ver uma coisa, o Roberto Carlos não manca.
Mas a gente foi levar uma vez. O programa era na Gazeta e tal, e no final do ano a gente queria fazer um especial do Roberto Carlos. Só que todo mundo no programa era meio de sacanagem, que o nosso argentino, que era o dono do bar, era um japonês, era tudo no programa era falsificado, de propósito. E aí a gente levou um cover do Roberto Carlos para fazer o nosso especial de fim de ano do Roberto Carlos.
Meu Deus.
Um cover bem meia boca. E o cara falava
Muito.
também, ah, isso, não sei o que e tal.
Não,
E ele
aquele
andava
cover.
normal. Normal.
Aquele
Ele
cover.
conversando com a gente, ele andando normal, pelo estúdio normal. Quando deu gravando, o cara começou a mancar. E aí.
E ninguém deu um chute nele, ninguém deu um chute.
Uma rasteira.
Eu, Tortorelli, o Santi, o Ale Santana estava no dia também. Cara, todo mundo começou a rir, porque o cara tava de boa. De repente começou, deu gravando, ele começou a mancar.
Meu
Porra,
Deus.
bicho, tem uma dor no joelho aqui, bicho.
Pra aprender a
Agora,
mancar,
esse
bicho.
cover do aniversário da dona Cláudia, da Claudinha, antes de ser cover do Roberto Carlos, era cover do Raul Seixas, não era, Renatão?
Não,
Porra,
ele
como
era
assim,
do.
cara?
Não, ele era do. Como que era o nome daquele cantor da. Aquele cantor brega canta cadeira de roda, velho.
É, Fernando Mendes? Não.
Hã?
Fernando Mendes, ele cantava Fernando Mendes.
Aquela menina na
É.
sua cadeira de roda.
Puta, minto, minto. Odair José.
Odaí José, isso aí é da Odaí José.
Odair José. E aí não deu certo, virou cover do Roberto Carlos. Tipo, ele é cover de vários. Se
Ah, porra!
precisar, ele se
Por falar
vira.
em Odair José, eu tenho uma história, cara, que mano, eu nunca contei. E agora que eu lembrei dessa história, tem um grupo de amigos, jornalistas, esses
Como que
grupos de
chama o
WhatsApp.
cara? Ele chama Carlos Evaney?
Não, ele é o Raul Nazário.
Raul o quê?
Raul, não,
Raul Nazário. Eu sabia que tinha alguma
o
coisa
Raul
com Raul.
Nazário.
Eu lembrava,
Não,
gente.
o Raul Nazário foi do aniversário da minha mãe. Esse outro é um outro nome, o do
Ah,
que
não.
gravou com a gente.
Ele tem um
Inclusive é
catálogo
outra
de
coisa.
covers.
Ó,
E tem
cabelo.
duas histórias rapidíssimas e maravilhosas, cara, que é o seguinte: a primeira é que a Hebe tinha um sonho de casar com o Roberto. A Hebe Camargo tinha esse sonho de casar com o Roberto, assim, foi apaixonada pelo Roberto. E quando ela estreou, tem esse vídeo na internet, no canal. Quando ela estreou na Rede TV, né? Que foi naquele momento que ela já estava meio preparada para a morte, que a pessoa vai para a Rede TV.
É,
E
ou tá sem
aí.
dinheiro ou vai morrer.
Mas é que naquele tempo ela não tinha o patrocínio da Avan, porque pelo menos sofá ela ia ter, né?
É.
É verdade.
Senta aqui. Não, mas velho, nem isso tinha
E
lá, nem isso tinha lá.
a estreia dela, ela queria realizar esse sonho de casar com o Roberto Carlos. E aí eles chamaram para ver se o Roberto Carlos topava fazer essa brincadeira com ela e tal, que ela tinha um sonho, ela sonhava em casar com o Roberto Carlos em Las Vegas. Ó, tinha mais essa, em Las Vegas. E é
Tipo
óbvio que o
com
Roberto Carlos
Elvis,
com o
né?
contrato, mano. O Roberto Carlos não vai nem programa da Globo, velho. A cada 10 anos ele aparece no Faustão. Então, obviamente, com o Roberto Carlos
Foi num
não
show porque o jogo
topou.
tava acabando.
E quem casou com a Hebe? Raul Nazário. Foi para Las Vegas,
É mesmo?
gravou, fez o casamento, andou de limusine com ela. Tem no YouTube, procure. No canal desse cara tem isso.
Tem o casamento dele
Ele
com a
casou.
Hebe,
Ah,
fake.
é? Raul Nazário casando com a Hebe.
Fake, mano.
Ô,
Aí, vamos
Matheus,
lá.
você já pegou alguém copiando alguma coisa tua do show? Algum
Não,
comediante
porque
copiando?
não tem como, né? Porque se o
Não,
cara que copiou alguma coisa minha, ele tá só fazendo o que ele costuma fazer, porque quem copia sou eu, né?
porra, mas eu tô falando sério, tipo, alguma coisa, sabe? Algum trejeito, algum bordão, figurino,
É, algo
alguma
assim.
coisa tua. Você já pegou alguém copiando alguma coisa tua?
Cara, copy já. Uma vez eu fazer um show em Porto Alegre, e antes o produtor lá de Porto Alegre falou: tem um cara que vai abrir seu show aí, o cara vai abrir seu show, ele é um personagem, ele faz um caipira aqui do interior de Porto Alegre e tal. Acho que essa é a única história que eu me lembro. Eu falei, não, beleza, tal. Na época eu não fazia stand-up ainda. Não, na época eu não fazia stand-up ainda, né? Não tinha texto próprio, eu contava piada. Meu, o cara entrou, ele falou, não, vou fazer 10 minutinhos. O cara fez 25 minutos e fez a abertura do meu show inteiro, assim, 25 minutos.
E você?
Meu Deus.
Ah, eu falei, não, beleza, eu só fiz 45 minutos após o que ele tinha que fazer, né?
Mas deve ser muito estranho você achar um cover seu, cara. É tipo igual tatuagem, mano. Nunca achou nenhum... Alguém fez tatuagem?
Uma vez eu fui fazer um show em Jundiaí.
Ah.
Eram uns shows que eu e o Tortorelli, a gente fazia pra caramba com a turma lá em Jundiaí. Pessoal legal pra
Sim.
caramba. Lá no Tequila, tal, lá no Boulevard Bico Fino. Era uma época muito legal, era
Boa.
stand-up raiz. Aí fala, pô, tem um cara aqui que vai abrir o show, que é comediante aqui de perto e tal. O cara, eu acho que ele tinha assistido o meu show, mas ele não tinha se ligado que era eu que ia participar do show.
Que você
E o
era
cara,
você.
não era eu, sabe? Eu acho que o cara só, tipo, estava começando e viu algum texto. Ele era do Nordeste, eu também. E o cara fez exatamente o texto que eu fazia de cearense, deu falando das coisas do Ceará, ele só mudou o estado, que eu acho que ele era pernambucano ou paraibano. Ele fez exatamente a mesma coisa, só mudou o estado, cara.
Tô
A
louco.
ordem das piadas, tudo. Aí, cara, aí eu lá do lado de fora, esperando para subir no palco, olhando, e falo, meu Deus, o cara está fazendo o meu texto.
Cara, deve ser
Sim,
horrível.
na minha frente, cara.
Deve
Na
ser
minha
horrível.
frente.
Tatuagem nunca achou, não,
E nesse
Matheus?
lugar.
Oh, desculpa, Tô, te fala.
Oi, Daniel. Pode
Não,
falar, pô, tô te
eu
olhando
ia
aqui.
perguntar assim, sei lá, o torto completa também, mas deve ser muito estranho você achar tipo, uma tatuagem. Alguém fez uma. Ó, fiz uma tatuagem, Matheus Ceará aqui no cangote. E aí?
E aí que eu corto o braço, ou perna, ou o ventre dessa pessoa que fez uma tatuagem minha. Não precisa fazer, né?
Muita violência, tá ligado? Mas deve ser muito estranho. Deve ser muito estranho.
Ah, fiz uma tatuagem aqui no braço. O facão já desce, né?
Desculpa, Torto, é que eu fiquei com isso na cabeça. Cara, deve ser muito estranho arranjar um
Não.
cover. Não, e uma tatuagem também.
Mas a pessoa é doente, né? Não é uma
Não,
pessoa comum.
o que eu queria falar é o seguinte, é só uma observação, e até fazer uma pergunta do Matheus também. É, observação, esse lugar que a gente fazia show no começo de carreira lá em Jundiaí, a gente levava todos os amigos e tal, né? Que tava todo mundo começando, né? E esse lugar foi o primeiro show internacional de Maurício Meirelles, que foi em Jundiaí. O Meirelles fazia umas canjas com a gente e tal, ele tava começando. E aí eu falei, velho, pintou um show em Jundiaí, eu não posso fazer. Você vai lá? Ele falou, quanto tempo? Eu falei, mano, é meia hora de show. Ele falou, meu, eu tenho 15 minutos. Falei, ah, mano, sei lá, troca ideia com a galera, tem que ficar meia hora no palco. Falou, beleza. Aí divulguei, foi lá. Aí daqui a pouco. E aquela expectativa, né, mano? Falei, e aí, como é que foi lá o show? Aí ele falou, ah, mano, tava conseguindo, né, meu? Arrastar, trocar ideia com a galera e tal. Ele falou, mano, quando tava acabando o show, o lugar tinha umas 50 pessoas, 40. Ele falou, quando tava acabando o show, metade delas levantaram e começaram a cantar um parabéns em trombone.
Meu
Cara,
Deus.
já
Cara,
aconteceu
mano,
comigo essa
sai do
porra,
palco,
velho.
isso não faz, isso não é uma coisa de muito tempo atrás, de muito tempo atrás não. Faz um mês, a gente tá na
Não, um
quarentena.
mês não pode ser. Não pode ser um mês.
É mais que um
Vou jogar
mês.
mais para trás. Ah, no começo desse ano, acho que comecei de fevereiro. Fazer um show em Santana.
Puta
Estava
merda.
chovendo, era um restaurante. Puta, esquema esquisito pra caramba assim, no dia. Era legal o esquema, o lugar era legal, mas no dia estava muito esquisito. Tinha muito pouca gente no lugar. Tinha uma família com duas crianças, era aniversário de uma delas. Eu comecei a fazer o show. É começar a cantar parabéns no meio do show. Tudo bem, até tudo bem, já aconteceu com todo mundo. Só que assim,
Direto.
tinham quatro mesas assistindo o show, tinha quatro mesas no bar. Uma começou a cantar parabéns. Terminou o parabéns, a criança que estava fazendo aniversário levantou com um pratinho, foi até o palco e me deu um bolo. A criança me deu bolo no palco, no meio do show.
Aí é criança, você não pode falar
Aí
não, né, velho? Você fica meio.
quando eu parei,
Nada,
eu
não
olhei
dá
para
para
trás,
falar nada, velho.
a única mesa que estava no show era a mesa da criança. As outras mesas era uma mesa de comediante, uma mesa do dono do bar, uma outra mesa de um pessoal que estava conversando, X, que não estava prestando atenção. E a única mesa que estava, de certa forma, olhando o show era a mesa do aniversário. Eu acho que o pessoal ficou com tanta dó do comediante falando sozinho, que no meio do show me levaram um
A
pouco.
criança não tem filtro, né? Criança
Nenhum.
não tem filtro.
Com tanta dó, eu vou dar. Olha, não é possível que ele ganhe a vida fazendo isso. Ele
A
deve
gente
estar comendo. Aí levou um bolo para mim. Não, e estava muito bom o bolo. Eu estava no palco, estava comendo o bolo.
A gente se lasca muito, né? A gente se lasca muito com shows, com evento. Até queria perguntar essa parada do Matheus. Por que acontecem umas coisas meio insólidas, assim, né? Tipo, os negócios, você fala, mano, não tá acontecendo. Principalmente em evento corporativo, por quê? Evento corporativo, pra galera que tá ouvindo, é uma pessoa que escolhe a atração que outras 30, 50, 100, 200 pessoas vão assistir. Ninguém tá pagando ingresso pra te ver. Você tá meio que atrapalhando aquele momento de confraternização deles para algumas pessoas. E eu
Exato.
queria perguntar exatamente isso, Matheus. Alguma coisa maluca aconteceu? Tipo, algum mico de evento que, porra, todo mundo comendo, almoçando, e o cara. Qual foi a saia justa que você lembra, assim,
Aconteceu,
de evento
aconteceu.
corporativo?
Aconteceu. Primeira vez que eu fui para Goiânia. Adoro Goiânia, tenho grandes amigos lá. O Danilo, um dos maiores produtores. Mas a primeira vez que eu fui para Goiânia. Eu fui fazer um evento para uma empresa que era uma revista lá, que dava um evento para as pessoas que anunciavam na revista. Então, tipo assim, uma revista de Goiânia, que, sei lá, tem 100 anunciantes. Então, ela dava um evento no final do ano para esses anunciantes que anunciavam nessa revista. Ok. Cheguei lá, passei o som, não sei o que, arrumei, falei para a mulher: como é que vai ser o esquema? Falou: não. Você vai entrar. Aí você vai dar aquele esquema lá, aí você vai chegar e meter o esquema aqui. Pá. Eu falei, não, mas e como é que vai ser na hora? Não, na hora o pessoal ri. Eu falei, tá, mas eu entro. Não. Você vai entrar e vai ser o cara da noite. Você é o evento, você é o show nacional. Porque tem lugares que quando tu fala que é show nacional, é tipo, pô, puta contratação, entendeu? Tem um
Sim,
show
é a
local e tem um
Ivete,
show
né?
nacional. Você é o artista nacional aqui do nosso evento, tal. Eu falei, tá, mas as pessoas estão sabendo. Depois que essa foi a primeira vez que eu escutei essa frase, e toda vez que eu escuto essa frase antes de fazer algum evento, eu já sei que vai dar merda. Que é tipo assim, não, é surpresa.
Ah, só tem uma coisa pior do
Surpresa.
que essa.
E aí?
Você entrar no meio
O
do
seu
jantar.
show é surpresa. Exato. Vai estar o cara tocando umas músicas, aí ele para, te chama e você chega, você é o evento. Ele te apresenta e fala: vem aí, Matheus Ceará, todo mundo conhece, todo mundo acha legal. Só que não, né? Só que não. Não é o Roberto Carlos, não é o Neymar chegando no evento dos caras. Ah, chegou aí o Neymar, porra! Mulheres,
Não é
homens,
o Raul
crianças,
Nazário.
adultos, todos. Ninguém conhece. Aí, beleza. Maravilha. Falei, beleza, tamo lá. Cheguei, cara, entrei. Eu lembrei de outro evento que aconteceu, outra coisa parecida. Vou falar desse aqui e depois eu vou falar do outro. Aí
Boa.
entrei,
Parece
o cara me apresentou, todo mundo. Ê!
uma plateada. Aí, ah, lembrei de outra.
Porque eu lembrei de outra furada que foi. Aí todo mundo. Ê! Aplausos, eu entrei. Boa noite, todo mundo. Boa noite! E aí, quem tá aqui animado com a revista tal, não sei o quê, tão, puta, contrataram o meu show, tinha coisa muito melhor para fazer e eles gastaram o dinheiro deles para contratar o meu show. Ah, não sei o quê, tal, 10 minutos, o pessoal rindo pra caramba, desci, fui nas mesas, não sei o quê, tal, daqui a pouco um cara grita lá no fundo: gente, o jantar tá servido! Pratos com garfos e facas batendo. E era tipo assim, ó. Vocês estão vendo o vídeo aqui, né? Eu tô fazendo um show aqui. O jantar era aqui, ó.
Certo.
Aqui o jantar.
Tipo, muito perto, assim.
Do meu ombro. Não, muito perto não. Era longe, era fora da visão.
Ah, era fora do lugar que
Essa
tava
é a
tendo
noção que
show.
eu quero ter. Aqui era meu show. O jantar era fora, a pessoa tinha que sair da tenda que ela estava
Sim,
para ir jantar.
entendi.
Ficou eu, o músico, os técnicos de som,
Puta
e
merda.
mais umas, e juro, sem mentira não, umas seis pessoas ficaram,
Meu
que eram,
Deus.
depois eu fui descobrir a mesa, que era o dono da revista que estava ali.
E pagou.
Foi. Agora, enquanto...
Pagou. E
Puta,
outro que eu
enquanto
estava fazendo em
Matheus...
Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu estava fazendo um evento para uma empresa que era. Ela vendia. Era como se fosse uma Leroy Merlin, sabe? Que a maioria dos
Sei.
clientes eram pedreiros, eram garçom. Era garçom, não, pedreiros, eletricistas.
Eu tava aqui
O
pensando na
pessoal que
relação entre
comprava.
Matheus Pedreiro com garçom.
Não, era uma empresa. Não, é que eu viajei. Mas
Constrói
a empresa era
restaurante.
de. Não, é porque a história vem agora. O garçom vem agora na história. Era pedreiro, era pintor, era eletricista. Era essa galera que comprava na empresa. Então, tipo assim, eu fui fazer um evento, juro, sem mentira nenhuma, tinha umas 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas era essa galera. E, tipo assim, é o meu público. É o público da Praça é Nossa, velho. É o público que assiste a Praça é Nossa. Eu entrei, sem brincadeira nenhuma, foram 5 minutos, a galera gritando, aplaudindo. Eu falei, meu, vai ser um puta de um show. Meu público tá aqui, pô, eu vou ficar 3, 4 horas tirando foto com a galera no final, porque, pô, é a galera que eu quero pegar. É o público que às vezes não tem condições de ir lá ver meu show no teatro, porque às vezes, sabe, esse era meu pensamento. Entrei, 15 minutos de show, 15 minutos de show. Os caras da cozinha liberaram Skol, Litrão e espetinhos.
Ah, isso é
Ah,
maravilhoso.
acabou.
Isso é maravilhoso. Não dá para combater isso.
Vinha, mas tipo assim, veio uma fila, juro, sem mentira, tinha uns 20 garçons, uma bandeja com seis Skol Litrão e outra bandeja na mão com espetinho pra cara. Era duas bandejas, uma de Skol Litrão e a outra de espetinho. Aí não tem como, os caras podem me amar, mas não ia assistir o show, velho.
Jamais,
O
não dá
cara
para
queria tomar
competir.
uma, comer um espetinho, um negócio. Até eu
Tá
desci
confundindo.
depois e fui comer espetinho e tomar Skol Litrão, cara. Foi o que eu fui fazer, eu falei pra contratante, falei, ó, não tem como rolar show, eu desci do palco, falei pra mim, não tem como rolar show, mas eu posso lá no meio com os caras lá, comer um negócio, dar risada, e aí fiquei conversando com os caras lá embaixo, acabou o show, velho, acabou o show.
Solta um DVD e
Cara,
vambora.
esse
Ah,
negócio de
acabou.
evento, tem uma história que eu acho que é, sabe quando você tá bêbado e dorme, tem aquele sonho louco? É, foi a história desse evento. Cara, eu não sei se alguém tem uma história tão absurda. O nosso amigo Robson Nunes, nosso amigo, grande Robson
Grande,
Nunes,
grande Tim Maia.
foi.
Um abraço pro Tim
Foi
Maia.
ele na época trabalhava na Disney Channel.
Agora,
E
só
ele.
interromper um instantinho, Renato. Eu quero ver o Robson Nunes agora fazer o filme do Babu do BBB.
É, vai ter a história do
É.
Babu.
Puta, seria maravilhoso. Eu falei pra minha mulher essa semana isso aí. Eu falei, agora vai sair o filme do Babu e quem vai ser o Babu? O
O
Robson
Robson.
Nunes.
Para quem não sabe, ambos fizeram, né, pra galera que tá ouvindo, ambos fizeram o Tim Maia, né? O Robson Nunes fez o Tim Maia mais novo e o Babu
Mas
mais
o
velho.
Robson fez o Tião das Marmitas, não fez o Tim Maia.
É, o
É,
Tião.
exatamente. Tem que dar esse adendo. Só um
É.
segundo aqui que eu já volto, que eu preciso mijar, mas eu estou escutando vocês que eu estou com fone sem fio.
Claro, pode ir.
Boa.
Olha lá. Tomara que o
E
microfone não seja sem fio.
tudo bem
Enquanto
também.
isso, eu vou contando a história do evento. Aí o Robson não podia fazer esse evento. Era um aniversário de uma. Meu, era o de um namorado do noivo de uma ricaça. A mulher tinha muita grana. E por quê? O noivo dela era fanático no negócio de Disney. Então ela fez uma festa da Disney pro cara. Ela pegou um espaço que parecia um castelo, buffet, e contratou, meu, tudo era Disney. Aí tive uma
Mas
reunião
era
de pauta com
temático,
a mulher.
Renatão? Era
Mano,
temático, tipo
muito
assim.
temático. Não, você só podia. Convidado, você só podia entrar se você tivesse fantasiado de um personagem Disney.
Caraca, se
Juro
fosse o
pra ele.
Pernalonga, você
Aí
não
chamaram
entrava.
todo de comediante.
É, o cara ia fazer 40 anos.
Renato me pegou
E
essa.
a mulher, não, A mulher tinha uns 60, assim, e era,
O
mano,
cara ia
ricaça,
fazer
ricaça.
40 anos, ele queria que todo mundo fosse de Mickey. É tipo
Não,
isso.
não, você, não.
Tá
Isso daí
líder.
é a coisa mais normal desse evento. Tive uma reunião, mulher super solista, super gente fina. Então, e ele gosta de comédia, e aí a gente vai fazer isso meio surpresa para ele adora. E são vários artistas que vão estar lá, então, meu, vai ser, eu falei, puta, mas negócio surpresa. Não, mas é o pessoal de teatro. Aí
Super de
ficou meio
boa.
esquisito. Não, ficou meio esquisito que elas fossem artistas, porque o meu noivo, ele é da companhia de balé, e vai ter muita gente do balé lá, não sei o que. Tá bom, né? Vamos.
Caraca, que
Cheguei lá,
loucura.
velho. Não, cheguei lá, aí o Robson falou, mano, vai lá com a minha firmeza e tal, não sei o
O
quê. Então.
Robson nem tinha outra coisa para fazer, ele inventou vai empurrar esse evento para
Não.
você, tá ligado?
Não, e o cachê, o cachê. Não, o cachê era muito bom. O cachê era muito bom. Cheguei lá com o meu carro. Mano, me receberam. Na hora que você entrava, já te recebeu o Mickey e a Minnie. Logo, né? Pegar o convite e tal.
Casal
Mas,
maior,
meu,
né? Você já recebeu recebido pelo
salão,
casal
meu.
maior.
Salão, mano. O salão de outro mundo, todo
Orlando.
decorado, meu. Eu cheguei sedaço, então não tinham convidados ainda, tal. No salão lindo, aí as mesas decoradas. Aí eu fiquei pensando, né, meu? Sou humorista, né, meu? Onde que eu vou sentar? Eu fiquei pensando assim, onde que eu vou sentar, né, meu? Aí daqui a pouco chegou um organizador da festa. Eu pedi para falar com a mulher. Não, a mulher, ela não vai atender ninguém. Você é o quê? Ah, eu sou humorista. Não, então você é prestador de serviço. Aí falou assim, você é aqui. Mano, para quem assistiu aquele filme O Poço, é como se eu tivesse no primeiro andar do banquete, pro
Sim.
andar 200, aquele
O
reto.
andar
Aí me
200 é o
levaram,
pior,
mano.
né?
Me levaram lá fora, velho. Um frio do caralho, um corredor que tava eu, uma galera lá que ia trabalhar, os outros, o pessoal que ia fazer dança, meu, num corredorzinho, comendo salgadinho frio, mano, no lugar, mano. E
Nossa.
para me ajudar, a apresentação atrasou tipo 2 horas. Era tipo 9 da noite, a gente, meu, 11 horas entrou. Por que que eu falo a gente entrou? O que, que eu imaginei? Que fosse me apresentar como humorista e entrar. A mulher falou: não, ela teve uma ideia muito boa, que é o
Ah,
seguinte.
mano. Quando o contratante tem uma ideia muito boa, é furada na
Não.
maioria.
Quando a.
Olha.
Voltei, voltei,
Foi.
voltei, voltei, tô aqui. Mas
Voltou,
quando a
voltou.
ideia é boa, fudeu tudo.
Nossa.
Não, olha qual que é. Ia entrar uma cantora de musical, mulher foda de musical, de Cruella. Acho que é isso o nome dela, do Dálmatas, não é isso? E aí, tinha uns modelos, nego, os caras fortão pra caralho, sem camisa, iam ser os dálmatas, e ela entrar, e os caras entrar tipo de coleira. E junto atrás desses caras ia entrar eu, meio que de dálmata também.
Não, velho.
Aí eu falei que não ia
Não, não pode.
pôr, não, e eles estavam com uma capinha assim de pelo, sabe? Aí eu falei, não, isso daí não tá combinado, eu não vou. Então você não precisa ir na capinha. Você põe só a coleira e então eu falei, não, não vou, vou pôr a coleira, mano.
Mas cabia a
Falou, então você
roupa?
vai entrar. Hã? Não, era
Cabia a
uma
roupa?
capa.
Ah, era uma capa.
Não, era só uma capinha. Os caras estavam sem camisa, eu ia estar com a minha roupa normal.
Tá
Falei,
bom.
não, então você vai. Então eu tive uma ideia melhor. Você vai entrar no meio dos dálmatas e aí você vai sair. Os dálmatas vão abrir, você vai sair, vai subir no palco e vai começar a fazer stand-up. Falei, não, mas alguém vai me apresentar? Não, porque é surpresa, não vão te apresentar.
Você é surpresa, pô.
Aí eu falei,
Nossa.
seja o que
Nossa, mano.
Deus quiser. Entrou a Cruella cantando. Mulher canta, mano, a mina cantava demais de Cruella, aquela peruca tal, toda, né, no figurino, os Marmanjão, tudo sem camisa, pá. Os amigos bailarinos do cara ficaram alvoroçados. O noivo dela, mais alvoroçado ainda. E aí, mano, eu saí do meio dos caras, subi no palco. Quando os caras me viram, eu falei: boa noite, gente, vou fazer um stand-up, mano. Aquela cara de enterro. Aquele moleque que pede um PlayStation 4, a mãe dá um par de meia.
Nossa, velho.
E eu tinha que fazer meia hora. Quando eu fiz, não estava rolando nada. pessoa queria dançar, beber, mano, foda-se, tinha nada a ver. Quando eu fiz 10 minutos, que parecia que eu estava lá 3 dias, o organizador fez assim para mim, assim, para, pode parar, para. Aí eu falei, gente, muito obrigado. Ninguém percebeu que eu subi, ninguém percebeu que eu desci.
Meu
E aí eu
Deus.
fui receber, que falou assim, ó, entra na fila ali que você vai receber. Falei, fila? É,
Fila.
porque os prestadores, é, tinha uns prestadores. Então, mano, o Mickey tava com a cabeça na mão esperando para receber. O Mickey apareceu. Eu não sei como eu não, eu não sei como nunca. Eu não sei como eu nunca contei essa história, que foi uma parte maravilhosa, que eu estava na fila, né, meu? E daqui a pouco entrou meio que, sabe que quando você está numa fila, entra alguém deficiente, você fala, não, tem que dar prioridade, alguém de idade. Mas não era deficiente. Aí passaram com uma mina no colo, não, que ela precisa receber primeiro para trocar de roupa.
O
Falei, mas
louco.
quem que é? A mina estava de Pequena Sereia e ela não conseguia andar por causa do rabo.
Puta que pariu.
Maravilhoso.
É tipo.
Mas ô Totorelli,
Não,
nós
mas.
passamos um juntos em um local que você, não vou citar nomes aqui para não ser
Só para te cortar aqui, Matheus, um instantinho. Só para
pode.
falar esse negócio do perrengue para receber. Matheus, você deve saber, Matheus. No SBT, você não recebe o cachê em qualquer lugar. Tem uma pagadoria, tem um lugar onde você vai para
Sim,
receber.
é o Elião que faz a pagadoria.
Tem tanto anão lá na pagadoria que tem uma escadinha já no lugar para você receber, para os anões subir
Está zoando.
e ficar na altura do balcão.
Não, você está
Já tá
zoando,
fixa.
velho.
É sério.
O melhor seria se tivesse uma portinha para o outro anão atender, tá ligado? Igual.
Você chega lá, você tem que se posicionar do lado da escadinha, porque tem uma escadinha para os anões receber.
Nossa, ia ser
Tem
muito
uma
bom, igual aquele
escadinha para os anões receber.
banco do Harry
Caraca,
Potter, né, velho?
é zoeira? A gente fica dando risada, mas é do caralho, é legal pra caralho, porque é inclusão raiz, porque a gente fala todo mundo deficiente, ah, tem que botar em braille pro cego, ah, tem que ter um espaço pro cadeirante. Ninguém pensa no anão.
Meu anão é Hogwarts, cara.
Oh,
Mas fala,
então,
Matheus, que fita que é?
é legal pra caralho, a gente zoa, mas de verdade é bem do caralho isso aí.
Oh, diga aí, Matheus.
Eu tenho um evento que eu fiz com o Tortorelli uma vez. Não vou citar o nome do lugar para não ser indelicado, porque é um lugar muito gostoso, comida muito boa, a gente se divertiu muito lá. Mas que na noite seria Renato Tortorelli, eu, Zé Neves e Ben Ludmer. Já
Boa.
sabe que noite que é, Renato?
Não, tô tentando lembrar aqui, mas vai, conta a história que eu vou lembrar.
É no Tatuapé, no Tatuapé.
Ah, sim.
Puta, eu sei
Eu
também.
falou.
Eu sei qual que é também.
É. Exato. Entramos depois do jogo. Eu, particularmente, não quero me achar, não quero ser nada, mas vocês sabem que eu enrolo o show. Se eu for convidado e os outros convidados fizeram 20 minutos, não, deixa comigo, eu faço 1 hora de boa. Vocês sabem disso.
Sim.
Não tem tempo ruim comigo. Eu recebo o mesmo cachê de todo mundo, mas se precisar fazer 1 hora, fazer 1 hora e 20, eu faço. Fico
Pau no
enrolando ali.
gato, né? Famoso pau no gato.
Jogou no quintal, você resolve, né?
É. Jogou no quintal, meto o pau. Exatamente.
Jogou no quintal, você mete peso, bicho. É isso aí mesmo.
Exatamente. Aí, eu, Matheus Ceará, era uma coisa que eu não sei ser, que é mestre de cerimônia.
Certo.
Não, mentira. O mestre de cerimônia era o Totorelli. O mestre de cerimônia era o Totorelli. Você lembra desse dia, Totorelli? Ou eu
Lembro,
tô
lembro.
viajando?
Não, lembro sim.
Primeiro da noite foi o Ben Ludmer, fez 8 minutos. Voltou. Plateia,
Arrasado.
e aí, Ben? E aí, Ben, como é que tá? Cara, não sei, tá acontecendo alguma coisa, o pessoal não entendeu, não sei o que, tá, beleza. Segundo da noite, Zé Neves.
É uma paulada.
Zé Neves, paulada, bom
Bom.
pra caralho. Zé Neves, bom pra caralho. Volta depois de 6 minutos. 6 minutos, volta Zé Neves. E detalhe, eu fui de carona com o Zé Neves até São Paulo e voltei, porque ele mora aqui em Campinas também. Zé Neves volta e olha pra mim e fala: cara, eu tava fazendo um show e um cara na plateia olhou pra mim e falou: meu, sai daí,
Mentira.
verdade. O cara levantou a mão e falou: sai daí, só fez o gesto, sai daí. Ele saiu e me chamou. E eu gosto de enrolar. Falei: bom, vou segurar o show, os caras estão encanados com alguma coisa tal. Fiz quatro, voltei e chamei o Totorelli. Totorelli conseguiu enganar mais uns 15 e 20. Ao todo, em quatro, fizemos 40 minutos de show. Lembra dessa noite, Totorelli?
Meu Deus, cara.
Foi. Eu saí desses 15 minutos de show parecendo rock quando acaba a luta, assim, tudo
Suando,
arregaçado.
todo ferrado, né, velho? Eu tô vendo que o Matheus
Foi.
voltou com voltou com um snack. Mano, deixa eu perguntar um negócio até pro Renatão também. Como é que foi aí? Você fez a cirurgia, né? Uma galera falou em várias entrevistas aí. Mas como é que foi o pós aí, bicho? Deu uma mudada geral na vida de vocês mesmo? O Matheus, eu vi que ele tá tomando snack agora. Porque antes, a última vez que eu vi o Matheus, ele tava comendo maçã e uns negócios lá que o médico mandou. Mas podia comer de
Ah,
tudo, segundo ele.
tudo, tal. Tá? Agora tá mandando um Doritão aí.
Mas tá bem, Matheus? Tá de boa agora?
Cara, eu tenho um negócio que eu não sei se o Totorelli tem isso, mas eu não engordo, velho. Eu não engordo.
Como assim, mano?
Eu fiz a operação, eu pesava 138 quilos. Eu pesava 138 quilos. Aí eu fiz a operação, eu caí pra 89. Aí o
Caramba.
cara falou: ó, tem um período depois de platô, que é um platô, período de platô, que você engorda um pouquinho e depois para. Eu engordei até 95. Depois disso, hoje, eu só faço agachamento para cagar, caminhada para sobreviver, onde eu tenho que andar, fazer o que eu tenho que fazer, musculação para levantar a comida e pôr na boca ou a bebida, e nada. Esses dias de quarentena, eu tô em casa todo dia, comendo todo dia, faço macarrão. E eu cozinho, eu gosto de cozinhar
Sim,
pra
tô ligado.
caralho. Eu gosto de cozinhar pra
Aliás,
caralho. Pode falar,
o Matheus é um cara que cozinha muito. Não é que ele participa de reality, de culinária, aqueles Miguel. O Matheus cozinha pra caralho.
É, não.
Faz muito bem churrasco e cozinha muito, assim.
É do
Hoje aqui em
cacete.
casa eu fiz um pernil com osso, caralho, quatro com torresmo, caralho. Puta, eu cozinho, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer comida pra caralho. E,
Legal.
cara, final de semana agora passado, né? Eu falei: porra, devo ter engordado pra caralho, isso aqui. Fui pesar 94 quilos. Eu perdi 1 quilo.
Como assim,
Quanto você
velho?
mede? Eu não sei, eu não engordo, não engordo, não engordo, não engordo, não
Você é o
engordo.
Benjamin
Eu como.
Button Urbanha?
Eu tomo minha cerveja, eu tomo minha cerveja. Pá, 3, 4 vezes por semana eu tomo minha cerveja. Eu como meus negocinhos. Mas eu não engordo. Eu não sei o que aconteceu. Que eu não engordo. Não engordo, velho. Não engordo. Você fala: ah, vai perder a bariátrica. Não vai. Se um cara comenta um vídeo meu: ah, engordou, tá perdendo a bariátrica. Não tô. Eu sei que eu não tô. Porque eu não engordo, velho. Não engordo. Hoje, eu estou com
Agora, viu, Matheus?
94
Mas você
quilos.
come o
Viu, Matheus?
mesmo que você comia antigamente? Não, você dá uma maneirada.
Não.
Não consegue comer mais tanto quanto comia antes.
Não, não é que eu não dou uma maneirada. Eu não consigo comer como eu comia antes, né?
Não, você
E, tipo
passa mal.
assim, eu passa mal se você comer uma grande quantidade. E eu também, eu descobri as coisas que me faz bem comer. Por exemplo, macarrão com molho, bom pra caralho. Arroz com vinagrete, frango, bife, ovo, o que for. Aquele molhinho gostoso, como pra caralho, me alimento bem pra caralho. Lanche como bem, sei lá, passar no McDonald's, pegar um. Não pego mais aquele lanche gigantesco, mas eu
Mega
pego um Big
teste
Mac, como
bruto.
bem. É. Burger King, aquele steaker triplo lá de queijo, como também. Tomo Coca-Cola pra caralho. Cerveja pra caralho, eu tomo uma cervejinha. Não sei o que. E não engordo, velho. Não engordo, não engordo.
Agora, Matheus, uma coisa que só bariátrico sabe, que a gente vai falar. Conta das cagadas e as bufas de um bariátrico.
Vai tomar no cu, cagar na roupa, eu já caguei umas 8, 10.
É mesmo?
Perdi a conta, Gil. Peraí, ó. Vocês estão achando que é mentira? Peraí.
Meu Deus.
Dá um segundo, peraí.
Neste momento, o Matheus Será se levanta e vai até ali a parte do quarto para você, audiodescrição. Você que está ouvindo para os nossos agregadores de podcast, o Num Podcast. Ele está pegando alguma coisa, ele vai mostrar uma freada, velho, aqui no nosso YouTube, na nossa transmissão.
Vem cá. Vou levantar o celular.
Ó, testemunha.
Tá falando da bariátrica. Só duas perguntas que você vai responder. Primeiro, o peido do bariátrico é fedido?
Demais.
Segunda coisa. Já caguei na roupa?
Na roupa, na cama, no chão, no
banheiro. Que isso, velho? Você virou um cachorro, mano.
Peraí.
E a cagada do bariátrico é fedida?
É assim, eu acho que a pessoa que convive com o bariátrico vai direto pro céu, porque eu pago todos os meus pecados sentindo cheiro.
Meu Deus.
Mas então, você vê, ó, eu não respondi a pergunta, mas... Depois da bariátrica, velho, eu caguei na cama já, cara.
Caraca, mas o que acontece? O esfíncter dá uma desregulada? O negócio vira um toba de pato? O que?
O cu continua a mesma coisa. O cu é a mesma coisa.
Uhum.
O que acontece é que eu cago mole. Entendeu? Então, às vezes, eu tô na cama, eu falo, ah, vou soltar um peidinho. Pá, cago 1 quilo.
Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Sem querer, né? Sem querer.
Não, então, mas só que é 1 quilo, 2:30 da manhã, entendeu? Aí eu acordo a Bianca e falo, porra, Bianca, ela o quê? Caguei na cama. Ah, não acredito. Aí levanta a Bianca. A cama nossa hoje, pra você ter noção, tem aquele forrinho, sabe aquele forrinho de plástico?
Sei, sei.
Pra não sujar o colchão. Porque quando eu cago, só suja o lençol e para no forrinho. Aí a gente tira tudo, põe outro forrinho, outro lençol, outra coberta e dorme. Mas isso foi várias vezes. Várias vezes.
O da Ive não tem forrinho, só a do Matheus.
É, o da Ive não tem mais forrinho.
Não, o da Ive não, ela dorme de fralda, mas a Bianca não conseguiu até hoje me fazer dormir de fralda, né?
Ah, não, mas passou ou continua até hoje?
Hum?
Passou ou continua até hoje, de vez em quando vem?
A cagada?
É.
Não, não tem aviso. Não é um negócio controlado, assim, não.
Até hoje.
Sempre. Eu acho que vai ser pra sempre isso. Porque, tipo assim, o Totorelli sabe o que eu tô falando. Depende muito do que você come. Só que o que você come, você não sabe se vai te fazer mal.
Nossa, velho.
Já cagou na cama também?
Então, tipo assim, se você come durante o dia, você fala, bom, vou cagar. Você senta na privada... Você escuta a conexão do cu com a água. Sabe o carro sem bateria? É um carro sem bateria. E fica ali.
Meu Deus, cara. E você, Renatão? É assim mesmo?
Agora, isso 2:30 da manhã. 2:30 da manhã, você não sabe.
Não dá pra saber. Você
tá dormindo, fala, você tá um pedinho. Mas, assim, quando você solta, você não consegue travar mais, porque é água. É uma diarreia eterna.
Meu Deus.
Mas cago muito. É cagar 2 quilos. Não é cagar 2 quilos, é cagar 2 litros.
Meu Deus, você abre a torneira, velho.
Ai, vai. Olha o medidor na cabeça rodando ali.
Pode crer.
Vai. Renatão, quantos quilos você perdeu na sua bariátrica?
É, eu não cheguei a perder tanto, não. Eu tinha 140 e... Acho que 144, 143. Eu perdi... Acho que 38 quilos. Depois eu engordei... Acho que 7 quilos depois desse período, né? Que tem esse platô que você não perde, não ganha, e depois você engorda. E assim como o Matheus, eu não emagreço por preguiça, porque eu teria que fazer uma academia, caminhada, fechar a boca, mas também não passo disso também. É mesmo, Nossa, mesmo, mais ou menos a mesma história. Só que, no caso, o Matheus, ele perdeu mais que eu. Mas, assim, é o mesmo caso.
É, então, mas nunca teve vontade de ir no palco, Matheus?
Quanto você perdeu, Matheus?
Quanto? Já caguei no palco.
Palco?
Como cagou no palco?
No palco?
Caguei, tá no meu livro, inclusive, essa história. Eu acho que todos vocês fizeram o show aqui no Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas.
Sim, sim.
Isso, com você, com o Zé Neves.
Doideira, muito bom.
Milhares. É, pra quem não tá ouvindo, pra quem tá ouvindo, é um show que tem, meu, milhares de pessoas. É um shopping, assim, que, meu, é muito cheio.
No meio da praça, né?
Muito legal.
Exatamente, no meio da praça de alimentação, tal. Eu comecei fazendo esse show no Parque das Bandeiras. E, tipo assim, de onde eu morava antes até chegar no Parque das Bandeiras, era exatamente pelo Waze 16 minutos. 16 minutos.
Certo.
Certo? E o show começava às 8 da noite. O que eu fiz? Falei, bom, sempre fiz isso. Vou sair 8h30, que eu chego lá 15 para as 8, dou uma bela de uma cagada.
Eu vou sair 8h30, chego 15 para as 8. Você viaja no tempo, caralho?
Não, desculpa, chego, saio 7h30, chego 15 para as 8, né? Saio 7h30, chego 15 para as 8. Lá no tinha, a gente ficava no escritório, bonitinho, colocavam comida, caralho, um belo de um banheiro, falei, vou dar uma bela de uma cagada no banheiro, subo e faço show. Doce ilusão, né? Que eu saí de casa, teve acidente no caminho, cheguei no shopping 8h05.
Na marca do pênalti.
Na marca do pênalti. E eu com vontade de cagar para um caralho, já operado. E eu cheguei nas meninas. Tipo assim, ó, operado recente ainda. Porque, para quem não entende da bariátrica, a bariátrica que eu fiz chama bypass, que é uma ligação do intestino no estômago, que corta 3 gomos do intestino, que liga no estômago e diminui o estômago. Então, tipo assim, o meu estômago é ligado no intestino que vai pro cu. Se eu ficar de estômago vazio, minha boca fica com cheiro de cu, porque o cheiro sobe direto. É uma ligação só. O doutor fez uma ligação direta. É. Então, imagina a vontade de cagar. Se o negócio não fizer bem, já vai pro cu direto, velho.
Meu Deus.
E eu cheguei no shopping, com vontade de cagar, 8h05. A menina, tá atrasada, não sei o que. Eu falei, não, segura até 8h15, eu subo e abro o show. Não, 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 tem que ser. Troquei de roupa e subi pra fazer o show. Durante o show, deu aquele, né, aquele desconforto. Eu falei,
aquela chamada a cobrar.
Quem nunca peidou no palco? É, quem nunca peidou no palco? Fala pra mim daqui.
Todo mundo.
Peidou no palco?
Todo mundo
peidou no palco. Falei, vou dar um peidinho e tal. Cara, aquela partida da bateria, tem bateria.
Motor de Belina.
É. Só que imagina isso com a calça do Matheus Ceará, que é um algodão
cru. Branca.
Meu Deus, cara.
Eu juro, cara, o que eu vou falar pra vocês aqui, sem mentira nenhuma, eu senti entrar na sandália, no pé.
Não é sandália.
Na praça de alimentação.
Isso. Na praça de alimentação de um shopping, eu senti o pé fazendo... A merda descendo no pé.
Meu Deus do céu, Brasil.
Eu imediatamente.
É na hora que você tava contando aquela do tapete da avó?
Não, não tinha mais, nem lembro o que eu tava contando. Porque nesse momento... Nesse momento, meu cérebro bloqueou. Eu chamei o próximo convidado, eu desci. Era a Fabi, né, que fazia a direção do shopping. Ela, e aí, você já desceu? Eu falei, Fabi... Eu caguei na roupa.
Não existe mais show.
Eu lembro até hoje a pergunta dela. Ela perguntou assim, como assim? Eu falei, pelo cu.
A minha sandália parece uma galocha, velho.
Exato. Eu passei na administração. Não troquei de roupa, não fiz nada. Tá? Peguei só minha bolsinha. Deus. Eu peguei o tapete do carro, que era de... Sabe, o tapete é emborrachado, né? Peguei o tapete do cara, coloquei no banco para não sujar o banco. Sentei, fui até em casa. Na época eu morava num apartamento. Acredito que alguém daqui deve ter ido no meu apartamento na época.
Sim.
Fui no, cheguei no apartamento. Agora me pergunte, eu morava no 14º andar. Imagine você entrar no subsolo, cagado, vestido de Matheus Ceará e pegar um elevador até o 14º andar. Logicamente que não foi direto, parou 3 vezes o negócio.
Nossa, o povo entrando. Ô, Matheus, que legal.
É, não, bacana, tal, e a merda escorrendo na perna, tem assim, aquele puta cheiro de merda no elevador. Entrei em casa, fui no banheiro, tomei banho, já lavei a calça, lavei.
Meu
Foi o banho mais
Deus.
demorado da minha vida, lavei tudo. Caguei no palco, exatamente,
Era
caguei no
na
palco.
época,
Meu
tava de
Deus.
doblô ainda, não?
Naquela época, não, eu tinha um. Não, eu não tinha doblô, não. Eu tinha uma Evoque.
Meu Deus, cara. Meu
Show.
Deus.
Pior, mas era pra lavar.
Pra lavar isso aí, hein?
Não, mas eu sujei. Não, eu sujei só o tapete. Eu coloquei o tapetinho de couro, pá. E
Pra dar
fui
uma
até o.
amaciada.
Ó,
É,
Matheus,
não,
quantos
sujei.
quilos você perdeu na bariátrica? Oi?
Quantos quilos você perdeu? Quanto você tinha e quanto você tem hoje?
Eu fui de 138 e hoje eu tô com 94, 95. Essa é. Eu não contei quantos quilos eu perdi. A minha intenção sempre foi, quando eu fiz dieta, baixar de 100, né?
Sim. Ah,
Mas eu
conseguiu.
cheguei até 89.
Então.
Consegui, ainda tô.
Ainda tá, conseguiu. Tipo, não tem mais
Tenho
problema.
95 quilos, é.
Tá de boa,
Meu peso é
saúde.
96.
Total.
Pô!
Zerado.
Saúde total, tô tranquilo, tô zerado, de boa. Tenho nada a
Mas, cara,
reclamar.
perguntar para vocês dois. Como é que é? A do Renatão foi do mesmo tipo da do Matheus.
Não, é o mesmo médico. Eu indiquei o médico para ele. Foi o mesmo
O mesmo
médico.
Isso,
doctor.
exato. O Totorelli indicou o médico para mim.
Mas não foi o mesmo tipo de cirurgia.
Mesmo tipo.
Mesma
Ah, então
pegada.
foi tudo igual. E como é que é o pós-operatório, assim, de, tipo, primeiro, como é que é a cirurgia? Abre no meio ou é tudo via endoscopia?
Acho que abre,
Corta
mano.
mesmo?
É uma laparoscopia. É
Isso.
laparoscopia.
Ah,
Faz seis
só o furinho.
furos na sua barriga. É como se você fosse fazer uma cirurgia de hérnia de hiato, alguma coisa assim. O cara faz seis furos na sua barriga, entra com a ferramenta,
E fica
corta o
jogando
estômago,
videogame.
corta o quê? Liga o intestino no estômago e tal. É, exatamente.
Ah, então.
A cirurgia dura 1 hora, cara.
Caraca, bicho.
É, tipo, é anestesia geral. Você não vê porra nenhuma.
É geral.
Não, eu apaguei. Acordei, eu saí, entrei no consultório, no consultório, não, na sala de cirurgia. A moça falou: ah, vou colocar o anestesia em você, vamos contar até 10. Um, eu não lembro mais do dois, por exemplo. E
É, foi isso
acordei
mesmo.
no quarto, acordei no quarto. Acordei no quarto já. Quando eu
Caraca.
acordei, tava no quarto, a Bianca comigo, eu já tava com a Bianca na época, inclusive. Acordei com a Bianca e. E aí, o que
E eu
aconteceu?
tava lá.
Não, você já voltou.
Eu tava
Totorelli
lá.
ligou um pouco depois, exato, é.
Nossa,
Mas e aí,
mas.
quanto tempo de. Quanto tempo de hospital? Vocês não saíram no mesmo dia?
Eu fiquei 3 dias.
Sei lá. 3 dias, é. 3 dias.
Três
Não é
dias, é.
muito, até não é muito, não é muito. Se parar pra pensar, não é muito.
Não,
Depende.
Fiquei 2 dias.
Ô,
Eu fiz a
louco,
minha
bicho.
de. Eu
Minha
fiquei
única
três. Eu
cirurgia.
fiquei três porque eu poderia ficar 3 dias. E eu escolhi ficar 3 dias. Foi isso que eu fiz.
Pô, mas tá bom,
Escolhi ficar 3 dias. Tipo, tô de boa, paguei e vou ficar.
né? É, tá pago, tá quitado, eu vou continuar, é ou não é?
Exatamente. É aquele negócio,
Exatamente.
né? Vamos ver até quando o seguro cobre.
Mas tá bom, Matheus será está bem, logo logo está de volta aí. Senhoras e senhores, infelizmente temos que ir nos caminhando ao fim deste túnel. É ou não é?
Por que,
Ah, foi
Daniel? Sim,
infelizmente,
velho. Pô, puta
porque
legal. Foi legal pra
damos o
caramba.
nosso tempo e nós podemos ficar aqui trocando ideia 12 horas. Mas tem uma pergunta aqui da galera do chat, só pro Matheus antes de ir embora, ó. É, pergunta como foi. Pergunta do Dux. Pergunta como foi a desgraça da dieta líquida. Teve que passar por isso?
Passei. Passei. Você volta a ser criança, né? Toma líquido. Eu tomei líquido 30 dias. Depois de 30 dias, comecei a comer papinha.
Papinha de
Depois da
neném mesmo?
papinha, entra. É papinha, sei lá. Eu queria comer batata, era purê. Eu queria comer peixe, era batido, peixe, tá? Isso, passei uns 20 dias comendo assim, depois disso comecei a comer sólido. Mas, até hoje eu não tomo mais Gatorade, que eu tomei tanto nesses 30 dias, enjoei.
Não, também não, doido.
Cara, mas tem que tomar Gatorade?
Gelatina, água de coco eu consigo tomar, mas gelatina não consigo tomar mais, peguei ranço de gelatina. E, por incrível que pareça, o picolé frutari, que era a única coisa que eu podia...
Frutari?
A mesma coisa.
Frutari. Se você falar, ah, chupa um frutari aí, não consigo. Era a única coisa mais doce que eu poderia tomar e ter geladinho, que era o frutari, que é um sorvete de fruta, tipo um suquinho que você mastiga e vira suco, né? E não consigo mais fazer nada disso. Era essas três coisas aí.
Caraca, que punk, hein? Você também, né, Renatão?
Mas eu ainda...
Mesma coisa.
Porque você come uma feijoada, normal. Você pega lá...
Hoje não, como.
Você põe no prato, você come tranquilo. Arroz, feijão, couve, o paio, a orelha. O que tiver dentro do feijão, você come tranquilamente.
Como de
se
boa.
Se você pegar tudo isso e botar no liquidificador e bater, fica nojento.
Sim.
Você pega um hambúrguer, você come um hambúrguer, você mastiga. O que vai pro teu estômago é uma maçaroca, mas
Sim.
tá beleza. Se você pegar um hambúrguer e botar dentro do liquidificador,
Mas é aí que tá.
refrigerante e a batata
Mas é aí
frita,
que tá, Rafael.
É horrível.
Mas é aí que tá. Não podia fazer isso, né? Não podia pegar um bife e bater no liquidificador e tomar o bife. Não podia fazer isso. É
Que
aí que tá.
isso?
A dieta era tomar o líquido. Não era tomar muito líquido, era 100 ml. E 100 ml
Aquele
era
copinho de
uma
café.
refeição, é.
Um Yakult,
100 ml era
basicamente um
uma
Yakult.
refeição.
É, um Yakult, pô. Seu almoço era um Yakult de, sei lá, misturado com tudo. É
Não,
isso.
podia tomar Yakult nem a pau. Era ou era Gatorade, ou era a água de
Água de
coco,
coco.
ou era o frutari, ou era essas porra aí, cara. É isso aí que
Jesus
era a
amado.
sua refeição. A refeição era essa.
Cara, eu acho que o mais complicado, né, dessa cirurgia deve ser o psicológico, porque você continua com a cabeça de querer comer essas paradas tudo, de comer. Então, eu acho.
Não, não, mas você aprende,
Não.
você aprende. Eu, por exemplo, eu chegou um momento que eu coloquei na minha... A frase que eu tenho na minha cabeça desde quando eu operei é a seguinte: eu nunca mais vou conseguir comer como eu comia antes. Pronto.
É.
Então, eu como hoje para sobreviver, não, nem para me satisfazer. Eu
É.
como para sobreviver. Eu chego, se você me chamar para uma feijoada, eu vou. Se você me chamar para um churrasco, eu vou. Se você me chamar para comer uma pizza, antigamente eu comia uma pizza inteira. Se eu chamasse visita em casa, eu pedia, sei lá, quatro pizzas. Três era para as visitas e uma para mim. Hoje o máximo que eu consigo é duas fatias de pizza, entendeu? Então, tipo assim, eu como para sobreviver. Eu vou para sobreviver. E aí eu me sinto bem. Me sinto bem.
Vai, na boa, como é que vocês estão se vestindo nesse tempo de quarentena? Vocês não estão de camiseta? Eu pus uma camiseta aqui
Não, eu tô.
para dar um migué, mas eu estou de samba canção aqui
Olá,
e
velho,
uma
aqui.
manchada que eu sujei hoje no almoço com um molho de coisa. Tô com a samba
Eu
canção
não vou
manchada.
mentir, eu não vou mentir. Hoje eu tô com essa calça e moletom o dia inteiro. Cueca dá pra usar quatro vezes, né? Frente e verso, e de um lado e do outro. Então, a mesma cueca quatro vezes. E esses dias eu me peguei andando de pau duro o dia inteiro dentro de casa, e querendo entender o que era, era cueca ao contrário, meu pau sentindo cheiro de bunda. Aí, querendo ficar duro o dia inteiro, bicho, querendo funcionar. Não,
Ah,
tô
meu
sentindo
Deus.
cheiro de bunda, eu quero foder. E era assim, o bicho.
É. Ninguém tá usando roupa
Mas,
nada, gente.
não, que roupa. De vez em quando eu coloco uma calça jeans pra lembrar como era ter uma calça jeans, né?
Só pra manter, né?
Cara,
Gente.
eu acho que eu nunca mais coloquei calça jeans. Eu, mano, é
Não precisa, não precisa
foda.
mais, gente. Que é isso? Galera, é o
Não, não
seguinte.
precisa.
Eu preciso encerrar.
Minha esposa é que todo dia coloca. É, uma calça jeans, a roupa que ela usaria para ir trabalhar. Aí você pergunta para ela, ela diz, não, que eu quero garantir que eu ainda estou cabendo.
É outro
Ah,
segmento.
isso é uma boa saída, uma boa saída.
É outro
Então,
segmento, é outro segmento.
ela se veste de manhã como se ela fosse trabalhar. Com a mesma roupa a semana inteira? Sim, mas pelo
Sim.
menos
Mas esse é o
veste.
pensamento do coach empreendedor, esse é o
A
pensamento.
Bianca aqui tem um negócio legal que aconteceu esses dias, que a gente fechou um estúdio, a gente fechou um negócio que a gente tinha, fechamos o estúdio, a gente teve que ir lá buscar uns móveis, uns negócios que tinha que retirar do lugar que a gente alugava, da casa que a gente alugava. Aí, tipo, amanhã tem que estar lá às 10. Às 8 eu escuto Bianca secando o cabelo, passando maquiagem, batom. Eu falei, que isso? Você vai fazer? Não, é que para mim é sair de casa, isso aqui para mim é como se fosse um evento.
Ô louco, ô
Ué,
louco, bicho.
é como se fosse um evento. Ela se maquiou, fez o cabelo, caralho, porque, tipo assim, faz 60 dias que ela não faz isso, né?
É,
Pra
não.
ela foi, tipo, o momento de sair e se maquiar.
Que
Foi com vestido de
doideira, velho.
festa, alugou o vestido.
Nossa,
Vai
é, fazer
de
todo o esquema
festa.
inteiro, né? Mas, gente, é isso aí.
Mulherada se produzindo para jogar o lixo no
Vai jogar o
prédio.
lixo.
Exato, exato.
E tem que ser isso. Bom, estivemos aqui, senhoras e senhores, num podcast com Rafael Marinho.
Oi e tchau.
É
Esse
isso
foi o
aí.
de hoje. Daqui a pouco tem mais. Mantenha-se vivo.
Mantenha-se vivo. Estivemos num podcast
Até lá. Fique em
maravilhoso
casa.
com Tortorelli.
Sim, valeu. Primeiro num podcast, o primeiro num podcast. E, pô, um prazer receber esse cara aí, que é o parceiro irmão, Matheus Ceará. Foi divertidíssimo, mano. Foi muito louco. Muito louco. E aguardem, hein? Aguardem. Teremos muito mais.
Aguardem, é isso aí. Você pode ouvir a gente aqui pelo nosso YouTube. Se inscreva aí, passe para seus amigos, comente. A gente quer saber quem que deve vir, quem que deve não vir. Mande num podcast para quem você gostou. As transmissões aqui na Twitch também. E em todos os agregadores você está ouvindo esse áudio maravilhoso. Estivemos no Num Podcast comigo, Daniel Pinheiro, e o convidado maravilhoso, Matheus Ceará. Muito obrigado, Matheus.
Obrigado a vocês pelo convite. Precisar, estamos aqui, porque a agenda está lotada, né? A gente gravou isso num domingo, 9 da noite.
Foi.
Então, tipo, eu tive que cancelar umas 3, 4, 5 coisas que eu ia fazer e só vou cagar agora, porque era a única coisa que eu ia fazer hoje à noite, era cagar antes de dormir.
Claro,
Mas
tem que
gravei,
ser.
gosto muito de vocês. Em breve, esperamos passar tudo isso para a gente poder sentar, tomar uma cerveja e bater papo como nós batemos hoje aqui, só que pessoalmente.
Com certeza,
Boa.
gente. Vamos ficando por aí. Você pode seguir a gente nas redes sociais, deve estar aparecendo aí na sua tela. Tem um apoia-se aqui também para você dar uma força para continuarmos em pé, tá certo? Vamos nessa. Um forte abraço. Fiquem bem. Fomos!